Olá, prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da mentora Joana de Ângeles. Eu sou o Guaraci de Lima Silveira e hoje nós estamos entrando no capítulo 2 do livro Triunfo Pessoal, que a Joana de Ângeles denominou de O Ser Pensante. Então ela vai tratar aqui neste capítulo três situações bem interessantes, que é inteligência, sentimentos e vontade. Então ela inicia o estudo dizendo o seguinte: o atributo por excelência que diferencia o ser humano do animal em escala zoológica inferior é o pensamento. Do ponto de vista filosófico, o pensamento é a faculdade psíquica que abarca os fenômenos cognitivos, diferindo do sentimento e da vontade. Então, aqui ela faz uma comparação e desassemelhança entre pensamento, sentimento e vontade. Por quê? Porque são situações independentes. Eu sinto, eu penso, eu faço. Então, vai sentimento, pensamento e vontade. O que, aliás, seria bom pensarmos, já colocarmos aqui de uma vez, que existe uma hierarquia de reações internas em cada um de nós. Então, digamos assim, eu tenho um estímulo. Este estímulo pode ser interno ou externo. Este estímulo provoca em mim uma emoção. Esta emoção vai promover, ela vai trabalhar meus sentimentos. Os sentimentos, ele vai dialogar com a memória, e a memória então vai dizer o que eu devo realizar, se aquilo é bom, se aquilo não é, se eu tenho boas lembranças ou más lembranças. E dentro da memória nós vamos encontrar os afetos e os desafetos. Quando o sentimento vai ao afeto, a resposta é pronta, imediata, aceite e tudo bem. Quando é o desafeto, não aceite. E quando é uma memória neutra, ela vai dizer assim, não, pensa bem, né, analisa bem. Daí o sentimento manda para o pensamento. Daí o pensamento vai analisar, vai ver, vai colocar aquilo dentro de um parâmetro de ação. Daí vem a fala, eu vou falar, eu vou agir. Então esta é a hierarquia. Eu tenho o estímulo vai gerar uma emoção. Essa emoção vai consultar o sentimento vai consultar a memória e daí vai agir em torno de uma palavra e dessa palavra pode gerar uma ação. Então, é importante entender isso. Então, são fatores separados. Isso acontece conosco, pesados amigos e amigas, de uma maneira muito rápida. Às vezes você tem uma emoção, por exemplo, você encontra uma pessoa na rua e aquela emoção, ela te gera várias situações. Então, você vai direto na memória e fala, nossa, essa pessoa é muito boa, essa pessoa é muito amiga, e vai direto já abraçando e falando coisas bonitas, quanta saudade, aquela coisa toda. E então, você vai falar, o pensamento vai te direcionar, a fala vai te direcionar a uma ação. Isso, tanto de um lado positivo, quanto também no lado negativo, né? Então, continua Joana. Mediante o pensamento, é possível a apreensão lógica das coisas, do ambiente, do raciocínio, do conhecimento, responsável pela capacidade de perceber a beleza, identificar os sentimentos e elaborar programas de direcionamento, constitui um dos mais admiráveis tesouros com que a vida honra o ser antropológico no seu infindável processo de evolução. Mais na frente ela vai falar mais, de uma maneira mais profunda sobre isso. Mas olha que interessante que é o pensamento. Nós, às vezes, vivemos assim, uma vida inteira, uma encarnação inteira, e não sabemos identificar isso. E vamos pensando, e a gente fica nessa coisa, nesse volumar de ideias que surgem, e muitas vezes ideias alegres, ideias felizes, outras vezes ideias tristes, e vamos vivendo nesse jogo sem parar para fazer uma reflexão de como isto ocorre. Daí que a psicologia atual, e mesmo já muito antigo, fala-se do autoconhecimento. Então eu tenho que me conhecer a partir das emoções que eu sinto, pelos estímulos que me chegam. De repente eu escuto uma música e essa música mexe comigo, vai lá no fundo de mim, daí gera uma emoção, essa emoção vai buscar o sentimento, aí vem aquele sentimento muito arrastado de saudade, de perda às vezes. Daí que nós temos que começar a analisar o que de fato é importante para nós. Será que ficar preso àquela música, àquela canção dos Beatles, aquela canção lá daquela novela que marcou minha vida, será que isso é importante? Será que isso constrói? Eu fico pensando muito nisso, sabe, pesados amigos? Eu não estou dizendo que sim ou que não. Mas quando eu sinto alguma coisa relacionada ao passado, eu às vezes analiso, será que vale a pena ficar preso a isso? Porque se eu achar que vale a pena, eu vou manter aquilo dentro de uma parte viva da memória. E se eu achar que não, eu já vou botando isso lá para o fundão. Então, quando vem aquela música, você fala, ah, não vale a pena, foi um momento que eu vivi, mas já passou, só me trouxe decepções, me trouxe tristezas, e não vale a pena mais. Por exemplo, se eu tenho uma lembrança de uma coisa da infância, e aquilo gera para mim um sentimento triste, quando eu era menino, quando eu era menina, e naquele dia aconteceu isso não vai voltar. Então, para que eu vou ficar preso a isso? Então, o pensamento é que vai definir, não, eu não quero mais. O pensamento, ele é autônomo, ele é soberano, ele fala, não, não quero mais. E quando ele fala, eu não quero mais, a memória obedece. Então, vamos guardar isso bem guardadinho. Fica aí, não vai perder nunca, mas fica aí guardadinho. Quem sabe, né, um dia lá, por uma questão qualquer, você vai precisar disso, mas por hora não é tão importante. É mais ou menos isso que nós temos que analisar em termos de pensamento, porque o pensamento é que vai conduzir. Entendeu? Ele é o ponto de referência. Você tem o estímulo, a emoção, o sentimento. Depois do pensamento, você tem a palavra e a ação. Então, o pensamento é como que mediando o que você vai dizer, o que você vai fazer. Continua, Joana. Na Terra, somente o ser humano é possuidor dessa extraordinária peculiaridade que lhe permite identificar-se no ambiente em que se situa, compreender a magnitude do universo e descobrir os mecanismos que podem auxiliar a crescer, bem como as formas de resolver os desafios que enfrenta a cada momento. Nós estávamos dizendo sobre isso. Agora, ela coloca aqui algo que vai justificar por que eu disse sobre saudades. Ela coloca aqui, olha, que vai compreender a magnitude do universo e descobrir os mecanismos que o podem auxiliar a crescer. Nós vivemos no universo, sabe, prezados amigos e amigas? Isso é inconteste. Esse universo está sempre fora de nós à medida que nós desejarmos que esteja. No momento em que eu quero conhecer o universo, no momento em que eu penso no que seja essa grandeza toda do universo, então eu começo a pensar diferente. A partir de estudos, a partir de conversas, de encontros, de palestras, eu vou então abrindo o meu íntimo para uma proposta nova. Vamos dar um exemplo aqui. A humanidade viveu muito em função da beleza da Lua. Então a Lua é muito bonita, ela tem suas fases, ela conta cada fase, um caso, tem o crescente, tem o minguante, tem a nova, tem a cheia, e ela sempre nos encantou nessas fases. Às vezes, quando ela tá minguante, a gente sente uma assim, ah, que pena que está acabando aquela beleza da Lua cheia. Mas a Lua sempre foi essa parceira, porém, uma parceira que nós não entendíamos, a não ser a beleza dela mesma, a luz prateada, enfim. Chega um momento em que a ciência começa a estudar a Lua. O que é a Lua? A Lua desloca da Terra na formação do planeta e vai ficar uma distância tal que vai promover na Terra ajustes da gravidade, ajustes da rotação da Terra, ajustes de várias coisas. Então ela exerce uma função muito interessante. Então você começa a abrir o seu mundo interior para outras coisas do universo. Então a Lua que ficava lá longe, lá distante, agora já passa a fazer parte. Não, ela é importante nas questões das marés, nas questões até da própria vegetação da terra, que é um assunto bem interessante, é que precisa ser estudado. No momento em que eu estudo a Lua nas suas propriedades, a sua razão do existir, porque nada existe por acaso, daí eu começo a perceber que tem algo muito maior que estava só no campo da beleza externa. Eu tenho um conhecido meu que ele tem um livro sobre a Lua, ele estuda a Lua a vida inteira. É interessante, o livro dele é extraordinário, que vai contando as necessidades ali da existência da Lua. Daí que nós vamos, então, aos poucos expandindo, vamos tirando aquela ideia de que só tem vida na Terra, de que os outros mundos são insípidos, são áridos, enfim, essas coisas que a gente lê por aí. Isso tudo vai acabando para que a gente possa entender que os mundos espirituais de cada planeta se interlacionam, se interligam, e de modo que o sistema passa a ser uma grande praça, já que a galáxia é uma cidade. Então o sistema solar passa a ser uma grande praça, um grande edifício, como diz André Luiz, onde as coisas se interagem. Então o plano espiritual da Terra entra em contato com o plano espiritual de Marte e de Vênus, e daí os outros vão entrando em contato também com os outros, Marte com Júpiter, Vênus com Mercúrio, e assim vai, as coisas vão começando a crescer dentro de nós. E isso nós vamos fazer pensando, analisando, buscando, querendo entender, certo? Então ela vai colocar assim, ó, as experiências é que foram submetido no curso largo da evolução, fizeram que brotasse dos refolhos mais íntimos e profundos do self os intrincados recursos que lhe permitem decodificar os símbolos e imagens que se lhe assomam, comparando-os com o mundo exterior e que lhe proporcionando instrumentos próprios para equacionar os enigmas que se lhe apresentam, abre espaços para a lógica, o entendimento da ciência, da arte, da religião, para compreensão e realização existencial da vida. É muito claro. Veja como quando você começa a direcionar teu pensamento, quando você começa a tomar conta do seu pensamento, quanta coisa você pode fazer. Porque muitas vezes nós vamos pelo pensamento do outro. O outro chega para nós, fala uma coisa, aí a gente fala assim, ah, então tá, você está pensando certo, mas eu não paro para analisar, será que é isso mesmo? É importante sempre considerar que nós somos singularidades com Deus. Não há ninguém igual. Ninguém pode ir pela cabeça do outro. Eu posso ouvir, eu posso analisar, você faz a sua proposta, eu vou analisar, para ver como é que eu sinto isso. Agora, você fala, eu faço. Daí que nós temos aí uma sociedade meio complicada do jeito que está. Porque alguém pega uma, com todo respeito, é isso que eu vou dizer, mas alguém pega uma guitarra, sai pulando no palco, quebrando guitarra, gritando, eu vou achar aquilo maravilhoso. Porque eu não paro para analisar uma ação dessas. Alguém veste alguma mulher bonita aí, veste uma roupa bem curtinha e vai dançar na televisão, eu fico pasmo naquilo, fica achando aquela coisa mais maravilhosa do mundo, sendo que nada mais é do que um corpo animal em movimento. Eu não penso nisso e me envolvo emocionalmente com aquilo, e daí eu posso cometer vários equívocos. De forma que o pensamento é uma mola, ela é como se fosse um fiel da balança. Olha, isso é bom, mas isso não me pertence. Como diz Paulo de Tarso, isso me é lícito, mas não me convém. Então é com um pensamento firme. É quando eu olho para frente e digo, não, não dá. Ou então eu falo assim, eu preciso disso. Eu gosto muito de ver, outro dia estive numa universidade lá no Rio de Janeiro, lá na PUC, e é um lugar muito bonito, muito amplo, muito verde, muitas árvores. E eu vi lá muitos estudantes, nossa, quantidade imensa de meninos e meninas buscando conhecimento, e eles conversando, e sabe, se inteirando ali dos assuntos. Fiquei pensando, que coisa bonita, que coisa interessante, eles estão direcionando o pensamento deles para uma construção lógica, para que o pensamento deles atinja o nível da lógica. Isso é importante, é o que precisamos fazer também, trabalhar para que os nossos pensamentos atinjam o nível da lógica. Olha, eu vou ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, pedindo a Jesus que ampare você, que você comece a analisar profundamente essa questão do pensamento. Muita paz, fique com Jesus.